Vamos ler agora na krishnafm.com.br a história do jejum Vijaya Ekadashi. Maharaja Yudhishthira disse: ó Senhor Shri Krishna, ó glorioso filho de Vasudeva, por favor, seja misericordioso comigo e descreva o jejum de Ekadashi que ocorre durante o quarto minguante do mês de Palguna, uma mistura de fevereiro e março. O Senhor Shri Krishna respondeu: ó Yudhishthira, ó rei dos reis, eu lhe narrarei com alegria sobre este grande dia de jejum, conhecido como Vijaya Ekadashi. Quem quer que observe este jejum certamente alcança sucesso tanto nesta vida como na próxima. Todos os pecados de alguém que jejua neste jejum de Ekadashi e ouve estas glórias sublimes são erradicados. Está vendo? Bênçãos para quem ouve, né? Submissamente, favoravelmente. Narada Muni certa vez perguntou ao Senhor Brahma, o qual se senta em uma flor de lótus, sobre o jejum Vijaya Ekadashi. E Narada disse: ó melhor dos semideuses, gentilmente descreva o mérito que alguém alcança por observar fielmente o jejum Vijaya Ekadashi. O grande pai de Narada respondeu: meu querido filho, estes antiquíssimos dias de jejum são puros e nulificam todos os pecados. Até hoje eu nunca relatei a alguém isto, mas você pode compreender sem dúvida que este jejum concede o resultado indicado pelo seu nome. Vijaya significa vitória. Quando o Senhor ama, foi exilado para a floresta por 14 anos, ele, a deusa Sita e seu divino irmão Lakshmana permaneceram em Panchavati como renunciantes. Sita foi raptada por Ravana. Então o Senhor Rama aparentemente tornou-se confuso pelo sofrimento. Enquanto procurava por sua amada consorte, o Senhor Rama encontrou Jatayu morrendo. E depois disso, o Senhor Ama matou Kabanda, o inimigo de Jatayu. Esse grande devoto abutre Jatayu retornou para Vaikunta, a morada eterna, após narrar ao Senhor Ama como sua querida Sita foi sequestrada por Ravana. Após isto, o Senhor Ama e Sugriva, o rei dos macacos, tornaram-se amigos. Nota 1, no final eu leio. Juntos, eles reuniram um grande exército de macacos e ursos e mandaram Hanumanji para Sri Lanka, onde ele foi capaz de ver Janaki, Sita Devi, em um jardim Ashoka. Ele deu uma mensagem do Senhor Ama para ela e então retornou para o Senhor Ama com uma mensagem dela, prestando assim um grande serviço ao Senhor Supremo Rama. Com a ajuda de Sugriva, o Senhor Ama seguiu para Sri Lanka. Após chegar na praia do oceano com o exército de macacos e ursos, ele pôde compreender que a água era surpreendentemente profunda. Assim ele disse a Lakshmana: ó filho de Sumitra, como poderemos ter mérito suficiente para sermos capazes de atravessar este vasto oceano, que é insondável, é a insondável morada de Varuna? Eu não posso ver uma maneira fácil de atravessá-lo, pois ele é abundante de tubarões e outros peixes ferozes. E Lakshmana respondeu: ó melhor de todos os seres, ó origem de todos os semideuses, ó personalidade primordial, um grande sábio conhecido como Bakadalbya vive em uma ilha exatamente a alguns quilômetros daqui, Oragava. Ele é tão velho que já viu muitos Brahmas virem e irem. Vamos até ele perguntar como poderemos chegar com segurança à nossa meta. Assim Rama e Lakshmana foram à humilde cabana do incomparável Bakadalbya Muni. Aproximando-se dele, os dois senhores prestaram suas humildes reverências como se ele fosse um segundo Vishnu, um segundo Deus. Bakadalbya Muni pôde compreender, contudo, que o Senhor Ama era a suprema personalidade de Deus, Krishna, o qual, por suas razões pessoais, tinha aparecido na terra como um ser humano comum. Orama, disse Bacadalbia, ó melhor entre todos os seres humanos, por que você veio até a minha humilde morada? E o Senhor Ama respondeu, ó grande sacerdote Brahmana, duas vezes nascido, eu fui até a praia do oceano com minha falange de macacos e ursos, a fim de atravessar o mar e conquistar Lanka e todos os demônios. Ó maior dentre os sábios, por favor, seja misericordioso comigo e me diga como poderei atravessar este vasto oceano. Eu vim lhe procurar hoje por este motivo. E o sábio respondeu, ó Senhor Ama, eu devo lhe descrever o mais exaltado de todos os jejuns. Observando, você certamente conquistará a Ravana e será eternamente glorificado. Bondosamente ouça com toda atenção. Um dia antes do jejum de Ekadashi, faça um pote para água de ouro ou prata ou mesmo de cobre. Até mesmo de barro servirá se esses metais não estiverem disponíveis. Encha o pote com água pura e então decore-o belamente com folhas de mangueira. Cubra-o e coloque-o próximo de um altar sagrado sobre um monte de 7 grãos. Nota 2, no final eu leio. Então tome o seu banho matinal, decore o pote de água com uma bela guirlanda de flores, numa tampa côncava, que deve estar em cima do pote, coloque cevada, romã e um coco seco. Então, com grande amor e devoção, adore o pote de água como uma deidade, e ofereça incenso, pasta de sândalo, flores, lâmpada de manteiga clarificada e um prato com suntuosos alimentos. Permaneça desperto por toda a noite junto a este pote sagrado. Acima do prato com o coco, a cevada e etc., coloque uma forma de Deus dourada do Senhor Narayana. Quando o jejum de Ekadashi amanhecer, tome o seu banho matinal e então decore o pote outra vez com pasta de sândalo de boa qualidade e guirlandas de flores. Adore o pote com incenso de primeira qualidade, e não esses matarratos que vendem por aí. Incenso químico faz mal realmente, mas incenso de primeira qualidade faz bem, muito bem, né? Adore o pote com incenso de primeira qualidade, pasta de sândalo e uma lâmpada de manteiga clarificada. Ofereça também muitos tipos de alimentos cozidos, romã e coco perante o pote de água. Permaneça desperto por toda a noite. Quando o dia seguinte do jejum clarear, leve o pote até a margem de um rio sagrado, ou até mesmo para a margem de um pequeno açude, após adorá-lo adequadamente, ó Rei dos Reis. Ofereça ele com todos os ingredientes acima mencionados a um sacerdote brâmana autêntico, e expert na ciência védica. Se você e seus comandantes militares observarem o jejum Vijaya Ekadashi desta maneira, você certamente será vitorioso em todos os aspectos. O Senhor Amachandra, a suprema personalidade de Deus, fez exatamente como Bacadalbia Muni instruiu, e assim ele conquistou todas as forças demoníacas. De forma similar, qualquer pessoa que observe o jejum Vijaya Ekadashi desta maneira sempre será vitorioso neste mundo mortal, e após abandonar este mundo, ele residirá para sempre no reino de Deus, Krishna. Ó Narada, meu filho, por esta história você pode compreender que alguém deve observar... Tá, vou começar de novo. Deixa eu tomar água aqui, Bimala. Eu estava pensando na água. Ó Narada, meu filho, por esta história você pode compreender por que alguém deve observar este jejum de Ekadashi, jejuando corretamente e seguindo estritamente as regras e regulações. Este jejum é um poderoso e suficiente para erradicar da pessoa todas as reações pecaminosas, até mesmo os feitos mais abomináveis. E Sri Krishna concluiu, ó Yudhishthira, quem quer que leia ou ouça essa história obterá o mesmo mérito que se obtém com a execução de um sacrifício de cavalos. Mais um sacrifício para nossa conta aí, Bhima. Assim termina a narração das glórias do Palguna Krishna Ekadashi, ou Vijaya Ekadashi do Skanda Purana. E agora as notas. Nota 1. Sugriva, o grande devoto macaco, era filho de Indra e Ahilya. Ahilya era esposa do grande sábio Gautama, um dos sete sábios que apareceram da mente do senhor Brahma. Indra disfarçou-se como Gautama e seduziu Ahilya, a qual foi abençoada de que sua idade nunca passaria dos 16 anos. Ela era a moça mais bonita na terra. Tanto o semideus do sol quanto o semideus Indra tornaram-se enamorados por ela. Um após o outro, Indra e Vivasvan vieram até ela sobre a forma de Gautama e uniram-se com ela. Sugriva e Vali foram resultado respectivamente. Por fim, Sugriva e Vali assemelhavam-se a seres humanos, mas quando Gautama descobriu a infidelidade de sua esposa, ele iradamente lançou ambos os garotos no oceano, dizendo: se vocês não são meus filhos, transformem-se em macacos. Assim eles se tornaram macacos. Sugriva ajudou o seu amigo Rama a encontrar Sita. E o senhor Rama... Estou pensando aqui, Bilbo. Se as pessoas tivessem esse poder, né, Bimala, fazer esse teste de DNA, o que teria de macacos na Terra seria absurdo, viu? Nossa, bicho. Se vocês não são meus filhos, transformem-se em macacos. Assim eles se tornaram macacos. Sugriva ajudou o seu amigo Rama a encontrar Sita, e o senhor Rama, por sua vez, ajudou o Sugriva a reobter o reino Kinskinda do seu irmão Vali. Com relação a Gautama possuir uma esposa de beleza espetacular, Chanakya Pandita afirma: um homem tem quatro inimigos, a saber, o pai, que é um devedor, a mãe, que é como uma prostituta, uma bela esposa, e o filho, que não está interessado na ciência transcendental. Uma bela esposa é um inimigo porque muitos homens se tornarão atraídos por ela. Esse problema eu não tenho. Nada. Pensei alto aqui. Nota. Não falei nada. Retiro o que eu falei. Só pensei, então. Eu pensei alto, então. Não falei nada. Nota 2. Os sete tipos de grãos são cevada, trigo, arroz, milho, painço, cucane e caldo de ervilha. Caldo de ervilha, ervilha, pronto, ervilha. E fim, né? Infelizmente, fim. Esse dia tão purificante. Então, agora, todas as glórias a Palguna Krishna Ekadashi, todas as glórias a Vijaya Ekadashi, Vijaya Ekadashi ki jai, Palguna Krishna Ekadashi ki jai.